E agora vamos ao assunto é política, Diniz, aqui ao meu lado. Diniz, queria falar um pouquinho com você hoje. Primeiro que faltam aí alguns dias para as eleições municipais, você está começando a colocar isso, agora são 476 dias, é isso? Olá, Diniz.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Até pensei que você ia estar na greve hoje, Gilson.
Não, não. Vim trabalhar. Vim trabalhar e vim de Uber. Uber, de aplicativo. Pelo menos funcionou hoje.
Você sabe que eu também hoje vim de Uber e o motorista me reconheceu e falou que ontem você andou com ele, o Gilberto.
Olha aí, ó. Você viu só? Coisa. Coisa fantástica. De vez em... E é uma coisa rara, porque eu ando sempre de Uber, repetir o motorista do aplicativo é raro.
Mas acontece.
Acontece, mas é muito raro. E eu ando bastante, rapaz. Ando sempre.
Eu também ando bastante. Mas, enfim, estamos hoje aqui no 165º dia do ano. Faltam só 200 para terminar o ano. E hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue. E eu fui dar uma olhadinha nisso, é porque nesse dia, no dia 14 de junho, nasceu Karl Landsteiner, que é um austríaco médico biólogo que descobriu o fator RH, enfim, os tipos de sangue. Portanto, hoje temos esse dia comemorativo.
E importante, doar sangue é fundamental. Às vezes a gente tem campanhas aí imensas do banco de sangue e tem dificuldade de encontrar doador. Doe sangue. Tem alguns critérios aí, né, para algumas pessoas. Sim. Que não podem, mas é importante a doação de sangue. Agora, lei de diretrizes orçamentárias, sempre é uma polêmica.
Na verdade, a LDO nem sempre é uma polêmica, porque ela é uma lei que estabelece as diretrizes orçamentárias, ou seja, aquilo que poderá estar no orçamento que chega no segundo semestre para ser debatido e votado na Câmara Municipal. Ocorre que o projeto de lei 15.141 de 2019, que levou até a Câmara a LDO deste ano para o ano de 2020, chegou com um artigo polêmico. E, curiosamente, o artigo 32 chegou à Câmara no dia em que foi lido o relatório da reforma da Previdência, que, aliás, infelizmente, até se der tempo a gente vai comentar sobre isso, deixou de fora os estados e municípios. Bem, esse artigo ele é polêmico porque ele trata da reserva do regime próprio de previdência do servidor. O Sindicato dos Servidores Municipais se mobilizou, pressionou o líder do governo, o vereador Alex Chaves, e o projeto foi retirado de pauta. O Sismar vai realizar uma assembleia na quarta-feira, dia 19, às 18h30, lá na sede do sindicato, para discutir essa LDO com a categoria, muito em especial, esse artigo 32. O que se sabe sobre a questão previdenciária é que a prefeitura tem que fazer aportes mensais ao fundo de previdência, algo em torno de 9 milhões. E hoje há um déficit mensal de 10 milhões. Portanto, você vê que a situação está realmente apertada na prefeitura. A movimentação do sindicato e esse artigo da LDO me lembraram muito, Gilson, e ouvintes da CBN, aquele título de livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse é um assunto de imensa relevância para os servidores, para a prefeitura, para o município e, por extensão, para todos os maringaenses. A gente vai acompanhar isso. Mas tudo me parece que essa discussão nos leva a um encontro com a hora da verdade.
É verdade. Eu li esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Acho importante as pessoas lerem. Dizem que na hora que a gente sai da zona de conforto, a gente começa a perceber o quanto é importante se movimentar e mudar, né, a vida que a gente leva. Vamos falar um pouquinho do Conselho Tutelar? Tem eleição, né?
Pois é, tem uma eleição do Conselho Tutelar. As inscrições para essa eleição, elas terminam hoje. E é algo que tem passado assim um pouco batido, né, entre tantos assuntos importantes, mas o Conselho tem uma função muito importante, uma função social muito importante na cidade, e essa eleição então está ocorrendo hoje, o último dia para as inscrições. Há uma série de requisitos para as pessoas que querem se inscrever para serem conselheiros tutelares de Maringá. Eu coloquei aqui na coluna esses requisitos, mas recebi algumas mensagens a respeito disso, tenho recebido, e há um pedido especial, que não só o Ministério Público, que me parece que está muito atento a quem está se inscrevendo para checar as documentações, enfim, porque além de provas, essas pessoas precisam apresentar alguns documentos, né, que comprovam a sua qualificação para a função exercida no Conselho Tutelar. Então é muito importante que a gente também acompanhe isso, em especial é você que está nos ouvindo, ou cada um de nós, que a gente verifique depois quem são esses candidatos ao Conselho, para que a gente possa escolher alguém e que realmente tenha qualificação para exercer a função e depois ir lá votar, né? Porque normalmente o pessoal não vai votar nessas eleições do Conselho. Então é importante que a gente passe a acompanhar isso. A eleição vai ser no dia 6 de outubro. Antes, os candidatos vão ter que passar por uma prova, onde eles vão então comprovar os seus conhecimentos. Estava dando uma olhada nos critérios dessas provas. A prova não é muito difícil para os conselheiros, não. Acho que a gente tem que ficar mais atento no currículo de cada um mesmo.
É, e você escolher o conselheiro e também saber depois o que o conselheiro faz é uma parte da democracia. A gente fica sempre observando os cargos de representação, deputado, governador, mas estes representantes do dia a dia, essas pessoas que funcionam no dia a dia, a gente tem que conhecer também. Importante.
Exato. Existe um atrelamento aí, que eu não sei se é muito saudável, tipo políticos ou mesmo grupos políticos que ficam preparando pessoas e lançando nessas eleições. Talvez fosse o caso aí de se observar e se votar em candidatos não ligados a pessoas que têm atuação na política, ou seja, fazer uma mudança aí na representação e naqueles que vão trabalhar pela comunidade.
Perfeito. Diniz, reforma da Previdência, bem rápido, a gente talvez não comente em detalhes, municípios, estados fora.
Olha, ficaram fora, eu fiquei bastante decepcionado com isso, porque eu tenho dito aqui que esse problema da Previdência tem que ser multiplicado por 5.570, que são os municípios, e 27 estados. O que eu percebo, assim, o Brasil está paralisado, como se o Brasil fosse um grande avestruz com a cabeça enfiada no buraco da Previdência. Previdência é só um dos muitos problemas que nós temos que resolver no Brasil. Nós temos reforma tributária para fazer, enfim, reforma política urgentíssima. E a questão, realmente, do tamanho do Estado, que é quando a gente fala, a receita hoje entra para quê? Para pagar a folha de pagamento e custeio. Não tem mais dinheiro para investimento e não tem mais dinheiro para programas sociais. O aumento vegetativo das folhas de pagamento, ele é imenso, é acima da inflação, vai chegar um dia que não terá mais dinheiro para pagar as folhas de pagamento e o pessoal está lá pensando só na Previdência, lá com a cabeça. E o país parado. Realmente isso tudo preocupa muito.
Essa questão dos estados e municípios, eu queria até pedir a tua opinião. Tem muito de político que quer fazer média regional e coloca o país em risco, né? Você não coloca.
O que acontece é o seguinte, hoje nós temos uma situação, claro que pode ser pontual, não é comum a todos, mas vamos lá, problemas recorrentes entre os municípios. Excesso de servidores, salários elevados em todos os níveis, cargos de confiança em excesso, nas câmaras municipais, nas prefeituras, enfim, situações que têm que realmente ser revistas, sem considerar que alguns estatutos de servidores levam e geram supersalários. Supersalários estes, que depois vão se transformar em superaposentadorias, que serão pagas por nós, contribuintes, durante 40 e às vezes até 50 anos. Aqui em Maringá, tem muitos aposentados com 50 anos, talvez até um pouquinho menos, que têm salários elevados e que terão que ser pagos pelo contribuinte enquanto eles viverem.
Bem rapidinho, só para concluir, tem inclusive um município que a gente já comentou aqui, né? Sequer precisavam existir, né?
Sim, 1872, nós temos falado sobre isso, não tem dinheiro, não tem arrecadação própria, nem para pagar as folhas dos seus poderes. Isso é um verdadeiro absurdo.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa e um bom final de semana para você.
Próximo programa que já será na segunda quinzena de junho.
Olha só, acabou. Incrível. Já vamos para a segunda parte do ano. Até lá, Diniz.
Até lá.
Você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.